Pela ordem, senhor presidente. Eu queria interromper o relator um minuto e para o senhor presidente, em virtude do adiantamento da hora, nos termos do artigo 107 do regimento interno, solicito seja colocada em votação a prorrogação do tempo de expediente para a conclusão dos trabalhos de adiantamento.
O Roberto. Foi em votação em que sentido, assim? Vamos. Porque de acordo com a comissão. Bem, gente, como era só 2 horas, mas de acordo com o regimento, pode contar a continuidade na sessão, então nós vamos pôr em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão, se discordar, que eu levantar. Aprovado. 3, 6, 8 votos. A continuidade da sessão.
Pela ordem. 7 votos.
7 votos.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer o requerimento, a reconsideração do plenário, haja vista que o regimento interno não prevê essa possibilidade. O regimento interno somente prevê a possibilidade da prorrogação da sessão como um todo e não da ordem de expediente. Assim, caso o plenário mantenha sua decisão, quero desde já constituir meus protestos e futuramente vamos alegar eventual nulidade. Gostaria que esse equipamento fosse apreciado pelo plenário.
João, Roberto.
Pode colocar em votação de novo.
Então vamos colocar em votação de novo. Se estiver de acordo com a Hernandes como estão, discordar que eles levantar.
Discordar do meu requerimento ou discordar da ordem?
Se estiver de acordo com a Hernandes como estão,
concordar. Concorda com o requerimento
da ordem?
Não, concordo.
Mas ele falou desse jeito, vai acabar.
Não, mas não. Repete porque não entendeu. Ele não entendeu.
Pela ordem, senhor presidente.
Bagunça,
senhor presidente, a sessão ainda não é hora do advogado falar.
Não,
o advogado falou que ia falar, eu acho que agora é a hora, o senhor põe informação de novo e a gente vai
o advogado pode pedir questão de ordem a qualquer momento, de qualquer sessão, tirando o fato da ordem.
Vou pôr em votação de novo o seguinte, os que vêm de acordo permanecem com a questão para seguir a sessão, os que discordar para parar a sessão, queiram se levantar.
Como
aprovado.
Como
o senhor fez? Pois
que. Pode repetir, que a gente não pode.
Os que estiverem de acordo que prossiga a sessão, permaneça como estão. Os que discordar, queira levantar. Aprovado. 3, 6, 7 votos. Dá sequência, Marcelo.
Funciona o áudio. Oportunidade que o Rony teve. O Rony entrou com os processos para caçar minha candidatura. O Sidnilson arrumou os papéis da Câmara e passou para o Rony para poder me caçar. Em tudo isso, eu venho aguentando. Agora, nas eleições para presidente, você sabe como é que foi. Dei minha palavra, votei, tomei nome de Judas, mas nem isso ninguém me agradeceu. Então, Sueli, se vem tomando esse prejuízo, agora é. Falou com Ricardo que eu levava e trazia, eu era leva e traz. Que tudo que passava na reunião lá, eu trazia para ele. Que ele já sabia que ia ganhar, porque ele sabia de todas as conversas, porque eu era leve e trás, entendeu? Tudo isso eu venho aguentando. Agora aquela duplicata da Sueli, que eu liguei para você, da Valzirene, eu pedi para ele se podia me ajudar a pagar aquilo, já ele deu o maior pouco causa comigo. Me ignorou, nem olha para mim, fez maior pouco causa comigo, mandou eu ligar para você, no fim eu liguei para você, fez o maior pouco causa comigo, entendeu? Eu saí da câmara chorando, ninguém me induziu por nada, nem da Núbia, nem Ricardo, nem ninguém. Ninguém me induziu a nada para fazer isso, decidir lá na prefeitura, chorando pro Cristiano. Falei para ele ligar pro Dr. Weber. Ele ligou, não entendeu, ficou de dar resposta. Depois veio falar com ele que tinha como caçar a presidência até de vereador. Eu falei não, só caça a de presidência. Tá enrolando nos e todo mundo na rua tá falando que o Cid Nilson tá mandando na Câmara inteira, que ele sozinho manda em todo mundo. E eu não tive valor. Então, já que não tenho valor, eu não sei o que vai acontecer. E depois de terça-feira para cá, não sei o que vai acontecer. Eu não sei mais nada. Eu só sei que eu que falei pro Dr. Hélio, entrei com essa ideia, entendeu? Então falei com outros vereadores, então não quero que ninguém dos outros vereadores vai levar o nome de Judas e traidor. O traidor, então, se tiver um traidor, o traidor sou eu. Porque cansei de tomar paulada, e ninguém agradece. Eu acho que no mínimo que ele podia fazer, quando eu saí da câmara chorando, que eu precisava pagar aquela duplicada da Valzirene de protesto, não, tio, não. Tio, eu dou um pouco. Vamos arrumar um pouco, depois o senhor me paga, entendeu? Não, nem isso. Ignorou eu na maior maneira que você precisa ver. Então eu fiquei muito aborrecido e fiquei estourado. Fiquei muito aborrecido, aí fui a hora que eu decidi ir na prefeitura e levantei essa causa. Mas não foi municipalizado, manipulado por Danúbia, nem por Ricardo, nem por ninguém. Eu fui manipulado por minha decisão e por meu desespero que eu estava. Eu não estava tendo valor com meu sobrinho, nunca tive nem com o Rony, nem com o Figinilson, nem com o Eduardo, com ninguém. O que eu fiz pro Eduardo, que ele nem olha para mim, nem me cumprimenta. O que eu pude ajudar o Rony, eu ajudei. E depois que tentou me caçar, você sabe disso. Cid Nilson arrumou os documentos da Câmara e levou para o Rony, para preencher os papéis, para levar para Cardoso. Entendeu? Hoje todo mundo fica quietinho. E só eu levando paulada. Só eu levando paulada. Ah, eu pensei isso também. É desabafo. Eu fiz todo o que pude. Dei minha palavra para você. Cumpri minha palavra. Entendeu? Eu não tenho valor. Entendeu? Já que não tenho valor, então eu preciso defender, não preciso defender ninguém. Eu não preciso de humilhar para ninguém, Sueli. Eu estou muito triste e ainda estou muito aborrecido. Por isso você não merece isso não. Sei que o que vai acontecer, porque isso está desde a semana passada. E essa semana não estou sabendo de nada. Eu vim para Votuporanga, na Santa Casa, com a Valzirene. Dei uma saidinha daqui. Saidinha daqui para gravar isso aqui. Então, essa semana eu não sei mais nada. Não quero ser cúmplice de ninguém. Não quero ser traidor de ninguém. E não quero ninguém falar que sou Judas. Eu aguentei o nome de Judas por todos. Aí que eu fiz para atrair eles lá debaixo, votar para o Cid Nilson. mas isso ele não agradeceu. E não agradece a vida inteira. O que eu pude fazer por minha família, eu fiz. E só tomando paulada, só tomando paulada. Dessa vez eu me revoltei bastante, entendeu? Então eu não. Se você não merece escutar isso, você não merece. Você é uma pessoa completamente diferente. Não merece nada disso. Mas eu tenho que falar para você, porque senão só o que fico de culpar, só eu que fico de culpado. Só os outros saem de bonitinho. E eu fico culpado. Portanto, fica claro que a representação se pautou em ter interesse pessoal e escuso, ou seja, devido ao fato do representado se recusar a dar o valor de R$2.000 ao nobre Edil. Fato que fez ir até a prefeitura chorando, sendo que naquela oportunidade arquitetaram um plano para cassar o mandato do vereador, do representado. Sendo que o senhor Sebastião afirmou, vereador não é só de presidente. Vide que no áudio, momento algum, a pessoa que arquitetou o plano menciona os atrasos legislativos, que como comprovado, anules, não são culpa do autor. Como visto, o vereador Sebastião confessa que representação se funda em interesse escuso e impróprios arquitetados por ele e pelo prefeito do município, que usa a máquina pública para atingir o representado, sendo que sua turma tanto acusa o representado de comportamento coronelismo, sem apontar sequer um fato que comprove. Todavia, no referido áudio, fica claro quem de fato merece a adjetivo. Outro fato que nos salta os olhos é a presença constante do Dr. Everton Guimarães Dias, OAB 312-829, que mesmo após firmado com o MP, continua por trás das decisões do prefeito. Inclusive, segundo informações...
Você esqueceu de ler o nome da pessoa.
Li, Everton Guimarães Dias. Eu li, vereador. Everton Guimarães Dias, 312, da OAB 312-829, que mesmo após TAC firmado com o MP, continua por trás das decisões do prefeito. Inclusive, segundo informações, participando de reuniões privativas com o prefeito, prestando auxílio de forma direta, sem ocupar qualquer cargo público. Importante destacar que o representado vem sofrendo diversos atos de perseguição política, pois sempre se recusou a votar de forma irrestrita aos interesses do prefeito, sempre votando de forma independente, de acordo com suas convicções políticas, contrariando por vezes os interesses do prefeito e dos seus amigos. Tal fato é facilmente comprovado ao analisarmos notório ato de oferecimento de vantagem pessoal ao representado, feito pelo senhor Everton, que compareceu na junta de serviço militar, local de trabalho do representado, na presença do atual secretário municipal de finanças, do município de Ponte Gestal, senhor Gabriel Fedócio Laranja, que naquela oportunidade afirmou que trabalhava para ele, afirmando o seguinte. É um áudio. Sim, sim. E aí?
Eu... O Everton falando. Everton, sim, sim.
Isso, o áudio do Everton. Sim, sim. E aí? Eu vi o que tem teu protocolo. Lá também do... Da questão de enquadramento lá. Sidnilson. Everton. Aí, ó. O Cristiano pegou e falou assim: o que dá para fazer aí para ajudar o Sidnilson também? Porque pelo que nós vimos lá, acho que tava. Você tava? Você tava na 18 hoje, né? Sidnilson, 18? É, velho. Aí, pela última lei vigente no teu cargo de origem, ia para 14. Então, aí a gente teria que ver alguma coisa, atribuição. É, a lei 173 não autorizei alterar referência agora, né? Mas, só que aí a partir de fevereiro, ele poderia mandar essas coisas assim. Aí ele falou, assim, ver que ele precisa lá e tal, para a gente poder organizar as coisas e tal. Importante esclarecer que o representado é servidor público e em razão de uma ação direta de constitucionalidade teve sua referência remuneratória reduzida. Ocorre que o senhor Everton foi até a Junta de Serviço Militar oferecer o envio de projeto de lei aumentando a referência do representado, caso apoiasse o projeto, pois segundo ele, o representado era a pessoa mais esclarecida dentre todos os vereadores atuais. Todavia, o representado não se corrompeu, não aceitando a vantagem oferecida para votar de forma irrestrita, sendo um nome destoante aos projetos que vão contra a população. Em seu entendimento, não é. Em seu entendimento, não é. À toa que, atualmente, é um forte nome para eleições 2024, para desespero do prefeito e de seus companheiros, que tentam a todo custo perseguir, desestabilizar e arquitetar planos para prejudicá-lo e tentar calar a sua boca. Ante tudo, o quanto fora exposto, requerer o tal acolhimento dos argumentos da defesa, pelo termos apresentados, exarando-se parecer no sentido da decretação da nulidade da sessão de leituras do requerimento ante a ausência de respeito de forma, reconhecendo a mesma como inexistente, de que seja julgada a presente demanda totalmente improcedente, reconhecendo a ilegalidade do requerimento, logo a determinação compulsória do seu arquivamento. Ainda seja oportunizada a oitiva das testemunhas elencadas no rol de testemunhal que no anexo rogam para não seja realizado nenhum ato introdutorial até a data de 7/6/2023, posto que o advogado e patrono do representado estará em viagem de núpcias sob pena de nulidade por incidir incidir em cerceamento da defesa. Termos em que pede a espera acolhimento. Procuração.
Não precisa
nenhum.
Solicito agora a leitura do parecer final da Comissão de Investigação e Processão.
Beleza, um pouco. Conforme já falado pelo vice-presidente Walter, em data de 28 de abril de 2023, foi apresentada pelo vereador José Carlos dos Santos uma representação. Sobre o protocolo número 7823, no livro 2, José Carlos dos Santos apresentou a representação contra Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso por fim de abertura de processo de destituição e afastamento final do senhor Sidnilson da presidência da Câmara Municipal de Ponte Vestal, no lote do artigo 19 e seguintes do regimento interno. Para fundamentar o seu pleito, o representante alega que, representado vereador e presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, desde o dia 1º de janeiro de 2023, age em total desrespeito e descumprimento doloso pelo representado, em relação ao regimento interno da Casa de Leis Municipal, referente a desobediência de prazos legais e determinações regimentais de aberturas de recesso, aludindo que o representado coloca seus interesses pessoais à frente do interesse da coletividade, de modo que não atua em benefício do município, votando contra diversos projetos importantes que visam beneficiar a municipalidade e toda uma coletividade, além de retardar pautas e projetos. A título de exemplificação, citou que foi protocolado o ofício de número 03/2023, protocolado em 17 de janeiro de 2023, que já tratava de projeto de lei que mencionaria singular importante, pois versava sobre diversos projetos, tais como abertura de créditos orçamentários para investimento da municipalidade, prolabore de policiais, entre outros, e que assim era necessário um ato de convocação extraordinária durante o período de recesso, mas que o presidente da Câmara, ora denunciado, pautou tal projeto quando ele quis, cuja demora ocasiona prejuízo à municipalidade e de toda estrutura administrativa, que o denunciado deveria ajudar a preservar. Que o denunciado, enquanto presidente da Câmara, é responsável por atravancar projetos de lei que poderão beneficiar a máquina pública, de forma direta ou indireta, a fim de demonstrar o caráter anticoletivo do denunciado, citou alguns projetos de lei não aprovados, pelo denunciado e sem qualquer fundamento pertinente citado o quanto segue. Projeto de Lei Complementar número 1/2023 para criação de cargos importantes à administração pública, objetivando sanar situações em aberto há algum tempo, como ausência de profissionais de limpeza e lavador de carros, dentre outros. Projeto de Lei número 7, que tinha como fito o aumento de quantidade de estagiário na administração municipalidade, tendo relatos da Secretaria Municipal de Educação, no tocante ao déficit de estagiário para acompanhar criança com autismo. Projeto de Lei número 8, pelo qual regulamenta e atualiza o Plano Municipal de Saneamento exigido pelo TCE, tratando-se de matéria obrigatória no IEG Ambiental. Projeto de Lei número 9, pelo qual autoriza o Poder Executivo Municipal a participar de consórcio intermunicipal de desenvolvimento ambiental sustentável. A possibilitar o acesso à usina móvel de resíduos sólidos, sanando apontamento do TSE, bem como de inquérito civil do MP, sobre o descaso ambiental do município nas últimas décadas. Projeto de Lei número 12, que regulamenta o serviço de usuários do município, regulamentando a efetividade da ouvidoria, da carta de serviços que já acontecem e precisam de medidas de avaliação, fiscalização e transparência. Projeto de Lei número 13, referente à abertura de crédito orçamentário para o maior investimento em iluminação pública do município, cujo projeto levará luzes de LED para todos os pontos da municipalidade, findando pontos de escuros, além de modernizar a rede energética da cidade. Juntou documentos com comprobatórios para instruir a sua pretensão. Em sessão ordinária da Câmara Legislativa de Ponte Gestal, realizada em 2/5/2023, a representação foi lida e apresentada. Foi colocada em votação e o plenário, por unanimidade de votos dos presentes, recebeu a representação e encaminhando à Comissão de Justiça e Redação, na mesma data, sendo a representação transformada em projeto de resolução, dispondo sobre a constituição de comissão de investigação e processante. Em observância ao procedimento legal, foram criadas resoluções e editada portaria, a fim de apurar a representação de autoria do vereador José Carlos dos Santos, referente ao pedido de destituição do cargo de presidente ocupado pelo vereador Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso. Em sede de realização de reunião da comissão de investigação, o processante foi determinado a notificação de denunciado para apresentação de defesa prévia, dentro do prazo de 10 dias. Notificado, o senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso apresentou defesa prévia, arguindo e síntese, que não deu causa às acusações. Objeto de representação, tratando-se de denúncia elaborada por inimigo político e em conluio com outros vereadores, além de atos de coação do prefeito para pressionar outros vereadores a votarem contra o representante. Requereu a nulidade da sessão requereu a nulidade da sessão e da ata, sob fundamento que a representação não estava previamente na pauta da sessão. Disse que a representação não encontra fundamento legal, que a ausência de justa causa de culpa ou dolo do representado suscitou instabilidade política em caso de procedência da representação e argumentou que o real motivo da representação é que o prefeito de Ponte Gestal vem constantemente de forma ilícita o pressionando para votar de forma irrestrita aos seus interesses, utilizando-se assim da máquina pública para esmagar opositores. Ao final, requereu o acolhimento da defesa prévia com a decretação da nulidade da sessão de leitura e requerimento, bem como requereu a improcedência da representação, com o reconhecimento da ilegalidade do requerimento, ainda pugnou pela produção de provas testemunhal, apresentando o rol de testemunha. Posteriormente, a comissão deliberou para designação de audiência para o dia 19 de junho de 2023, para a oitiva da testemunha arrolada pela comissão, a senhora Fernanda Silva Nora, da assessoria de gabinete do Paço Municipal, bem como para a oitiva da testemunha arrolada pelo representado, notadamente, senhor Gabriel Fedossi Laranja, senhora Sueli Aparecida Cardoso de Oliveira e senhor Demerval Teixeira Batista, ficando indeferida as demais testemunhas do representado, senhora Danúbia Luzia de Faria, senhor Sebastião Venceslau da Silveira, senhor Márcio dos Santos Reis, senhor Walter Luiz Lopes, senhor Marcelo Pascoaloto Novato, senhor José Carlos dos Santos, por se tratarem de vereadores, membros da Câmara Municipal de Ponte Gestal, os quais ostentariam a posição de julgadores do relatório a ser produzido na sessão, bem como que todo o material apresentado pela defesa se encontrava em média a ser acessada pelos responsáveis pela apreciação da representação. No data e momento da abertura dos trabalhos, inerente à audiência designada, sobreveio decisão judicial retirada do mandato de segurança, processo número 100127046202386 0128, impetrado por Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, determinando a suspensão da audiência, com fundamentos no fato que o advogado de Sidnilson não poderia comparecer ao ato administrativo, por encontrar-se infectado pela Covid-19, assim em obediência à determinação judicial. A audiência foi designada para o dia 20 de junho de 2023, às 13h30. Na nova data designada, novamente o advogado do representado juntou ao atestado requerendo mais um dia para melhor se recuperar, tendo sido acolhido o pedido, com a designação da audiência para o dia 21 de junho de 2023. A comissão percebeu que se tratava de verdadeira procrastinação por parte do representado, vez que ele pretende ver vencido o prazo de 20 dias para a conclusão dos trabalhos, cuja tentativa não alcançou seus efeitos, porque, não obstante o prazo ser determinado, a partir do momento em que interrupção decorreu de decisão judicial, a contagem de prazo volta a fluir somente a partir do momento que o ato foi realizado, no caso, 21 de junho de 2023. Assim, conforme entendimento do doutrinador Tito Costa, suspende-se curso de prazo por obstáculos criados pela parte, diz o nosso Código de Processo Civil, artigo 221 do NPC. Mas, removido a obstáculo, retoma-se o prazo para prosseguir na ação. Autor citado, editora, Revista dos Tribunais, terceira edição, página 265. Neste momento, esquece o artigo 221 do Código de Processo Civil. Dispõe, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Assim, portanto, verifica-se que o parecer da comissão processante é apresentado dentro do prazo legal, e sobre isso não há controvérsias. Iniciada a audiência no dia 21 de junho de 2023, por primeiro, a defesa desistiu da oitiva da testemunha por ela enrolada, senhora Sueli Aparecida Cardoso de Oliveira. Por conseguinte, o advogado do denunciado objetivou inverter a ordem dos fatos, questionando acerca da contratação do advogado para acompanhar os trabalhos da comissão de investigação e processão, sem, contudo, seus reclames ter alcançado os objetivos, conforme consta da ata da sessão. Inicialmente, colheu-se os depoimentos da assessora de gabinete, senhora Fernanda Silva Nora, a qual deixou esclarecido que protocolava os projetos de lei na Câmara Municipal e que, pelas anotações que dispunha, controlava o prazo pertinente à sua aprovação. Deixou esclarecido que existiu projeto que demorou até 3 meses para ser apreciado, cujo fato coaduna com a prova material, que se encontra-se acostada aos atos. Na oitiva das testemunhas supracitadas, a defesa de representado tentou demonstrar que a culpa pelo atraso era decorrente da demora das comissões emitirem pareceres. Entretanto, tal tentativa não merece surtir efeitos, mormente levando-se em consideração que, em momento algum, o denunciado conseguiu desvencilhar de sua incúria. Como pode ser observado do ato da respectiva audiência, no tocante às respostas das perguntas efetuadas pela defesa, a comissão detectou que, pertinente ao carnê de ao cerne da controvérsia, nada de objetivo se concluiu, porque além de terem sido endereçadas com canho estritamente pessoal. Não conseguiu, em momento algum, colher frutos que pudesse auxiliar a tese defensiva. Nesse depoimento, a comissão processante detectou que as nuances pertinentes à destituição do presidente da mesa diretora não tinha como afastar, porque simplesmente as afirmações da testemunha, senhora Fernanda Silva Nora, corroborou com o que se encontra comprovado nas provas colhidas no decorrer das investigações. Posteriormente, colheu-se o depoimento do senhor Gabriel Fedócio Laranja, testemunha arrolada pela defesa. E nesse depoimento, a defesa do representado procurou explorar fatos que não estavam vinculados ao cargo que o depoente exercia na municipalidade, cujo fator em nada contribuiu, no sentido de que a situação do denunciado fosse beneficiada, porque enquanto que a denúncia se cinge no sentido de que houve demora na apreciação do projeto de lei por culpa e responsabilidade do denunciado, procurou buscar subterfúgio no sentido de transferir responsabilidade para os membros das comissões permanentes do Legislativo Municipal. Testemunha sendo indagada sobre fatos que não era de sua competência, chegou a ponto de ser perguntar se o vereador trabalhava para a prefeitura, direta ou indiretamente, tendo a comissão deliberado no sentido de indeferir tal pergunta, por ser impertinente, conforme consta da ata. Nesse depoimento, a comissão de investigação e processante não encontrou nenhum elemento capaz de contribuir no sentido de inocência do denunciado. Ao contrário, ao perceberem que estava sendo jogada a responsabilidade para os componentes da comissão permanente do Legislativo, concluíram no sentido de que houve sim a prática de ato de sentido de que o denunciado atrasou atividades do município, conforme consta na denúncia apresentada por José Carlos dos Santos. Colheu-se também o depoimento do senhor Demerval Teixeira Batista, comandante do destacamento de Ponte Gestal, tendo ele esclarecido que não possui qualquer vínculo político, tampouco pessoal, em relação às suas declarações. Contudo, seu depoimento, a título de contribuir no sentido de desconstituir a denúncia ofertada em desfazo do denunciado para a comissão processante, não houve nenhum elemento que pudesse beneficiá-lo, pois simplesmente esclareceu que compareceu à prefeitura para solicitar correção do projeto de lei pertinente e gratificação, o que foi feito e encaminhado novamente ao Legislativo. Conclusão. Pelo exposto, considerando que é dever dessa comissão emitir um relatório concluído que, de fato, a denúncia ofertada por José Carlos dos Santos restou comprovada porque o denunciado não conseguiu provar que agiu nos termos incumpridos do regimento interno do Legislativo, especialmente no que tange à competência do presidente da Câmara. Desta forma, solicitamos que seja designada a sessão para votação da permanência ou não do acusado da presidência dessa Casa de Leis. Oportunidade em que deverá ser dada a palavra ao seu advogado para sustentação oral com o prazo de 20 minutos. A comissão processante: Ricardo Rolando da Silva, Marcelo Pasqualotto Novato, Walter Luiz Lopes.
Agora, primeiramente, passo a palavra ao relator da comissão, vereador Marcelo Pasqualotto Novato. Vereador, tem até 30 minutos para as suas manifestações.
Conforme já falado, na data de 2028, de abril de 2023, foi apresentado pelo vereador José Carlos dos Santos uma representação objetivando a destituição do cargo que ocupa o presidente da mesa diretoria pelo vereador Cid Nilson. A comissão foi composta por mim, vereador Marcelo, como relator, pelo presidente da comissão foi nomeado o Ricardo e como membro o vereador Walter. A comissão seguiu os procedimentos previstos no artigo 18, 19 e 20 do regimento interno, dando seguimento aos trâmites. Foi expedida em data de 18/5/2023 a notificação ao denunciado para apresentar defesa prévia, a qual foi apresentada em 1/6. Conforme já dito durante o processo, o acusado pôde desenvolver sua defesa. Constituiu advogado, solicitou a juntada de documentos e arrolou testemunhas para serem ouvidos. O seu advogado lhe acompanhou em todas os atos. Os documentos solicitados foram juntados. As testemunhas foram ouvidas. O parecer final apresentado em 23/6/2023, com a conclusão pela procedência da denúncia, em virtude de ter restado caracterizado que, de fato, houve descumprimento do regimento interno, especialmente no que tange à competência do presidente da Câmara. De fato, houve atraso na emissão dos pareceres e o presidente se omitiu quando deixou de nomear novo membro. Posto isto, pelo que se restou comprovado, rogo ao plenário que votem pela destituição do presidente.
Agora, a pedido da defesa, passamos primeiramente a manifestação dos demais vereadores. Cada vereador tem até 15 minutos para o uso da palavra, caso queira.
Então, pela ordem, senhor presidente. Quero falar que tem gente que não desce do salto de jeito nenhum e até esquece de onde está. Aqui ninguém manda eu calar a boca. Nem aqui, nem na rua, tá? Nem aqui, nem na rua. Aliás, eu fui a vereadora mais votada. E aqui eu falo o que eu quiser. Mas é claro, eu sou uma pessoa muito elegante, sou uma menina de Deus, e eu respeito todo mundo, todo mundo. E aqui todo mundo é mais velho que eu, né? Então eu sou uma pessoa muito respeitosa, e eu falo com todo mundo, pra todo mundo com muito respeito. Mas vou falar a verdade, haja sábado e muita oração. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero começar falando que nada disso estaria acontecendo se estivéssemos todos pensando no crescimento da cidade. E se também a gente não deixasse o poder subir na cabeça, gente? É, porque esquece que todo mundo precisa de todo mundo. A cidade é, ó, desse tamanhozinho. Eu quero parabenizar primeiro a comissão, que mesmo sem muito conhecimento, levou tudo como conforme, com muita seriedade. Eu já participei de uma CPI, coisa bem parecida com o que está acontecendo hoje, e foi bem difícil para mim. Também eu quero parabenizar o advogado, o senhor Cid Nilson, que fez um excelente trabalho, elaborou muito bem a defesa prévia, e eu ouço muitos elogios. Mas, infelizmente, em várias partes da defesa, faltam com a verdade. O projeto número 48 chegou na Câmara dia 19/12/2022. E eu, quando ainda presidente, encaminhei no dia 20/12 para as comissões emitirem seus pareceres. Acontece que teve sim eleição para presidente, mas ele só assumiria a partir do dia 1º. Não custava ele ter recebido o projeto para dar os pareceres. Mas, como ele sempre me deu trabalho para dar pareceres, e ele sempre usava até o último dia do seu prazo, eu não insisti, pois quando venceria o seu prazo, eu já ia sair mesmo. Acontece que ele, como presidente, precisou ele encaminhar de novo para as nossas comissões. Aqui, nós sempre tivemos uma convivência muito boa, quando eu era presidente. E tudo que eu falava, não precisava colocar no papel, porque eu sempre honrei com a minha palavra. E então, depois que ele encaminhou, disse para mim que esse projeto não ia em pauta porque estava errado. A vista que eu pedi quando ele resolveu fazer a emenda era porque eu não sabia se era legal ou não. Aliás, não era, porque o nosso jurídico me disse que não era, que não competia a nós fazer essa emenda. Então, eu fui atrás e, como parecer técnico, eu resolvi dar contra a emenda. Não bastando isso, citou a minha comissão como culpada por várias vezes em sua defesa. E o presidente sabe que essa não é a verdade. Querendo ser esperto, usa de um erro de um colega do nobre vereador Márcio para me culpar de atrasar um mês para receber o projeto dos estagiários. Mas eu tenho aqui em mão, e já mostrei para todos os vereadores, eu provo que isso não aconteceu. 3 dias após minha comissão, deu o parecer favorável. E eu, como membro da CPO, pedi para o senhor Márcio reunisse também a nossa comissão, a qual eu faço parte e sou membro, para que nós pudéssemos dar esse parecer logo, e foi no mesmo dia que a minha comissão deu, pois eu provo isso também com vários vídeos que eu tenho no meu Instagram. E eu recebi vários áudios de mãe que dizia que precisava muito do projeto porque tinha filho laudado e precisava que fosse aprovado logo. Também tive várias conversas com o presidente pedindo para que ele colocasse esse projeto, pois havia vários estudantes esperando por isso, até que precisei passar o contato dele para 2 vezes para ajudar-me a pressioná-lo, para mostrar o quanto era urgente. Mas na defesa, querendo enganar a quem não entende, só coloca o dia em que recebemos, onde o Márcio errou e colocou mês 2, sendo que no carimbo do presidente comprova que o próprio encaminhou no mês 3, o mês recebido por mim, presidente da CFO, da CJL. O problema nunca foi a minha comissão. E se ele tivesse um pouquinho de consciência, o senhor reconheceria. Por fim, eu vou finalizar, pois se eu falasse tudo o que eu notei, ficaríamos aqui a noite toda. A defesa, a qual eu elogio por estar muito bem escrita, não defende o acusado, e sim me acusa. Mas como o presidente cita todo o tempo regimento interno, se tudo isso que ele fala de mim fosse verdade, ele teria me tirado da comissão, pois isso cabia ao próprio. Passa a palavra.